Inclusão em rede.
Olá, ouvintes. Olá, pessoal dos polos de apoio presencial Uninter de todo este nosso Brasil. Estamos aqui no nosso programa Inclusão em Rede, que vai acontecer todas as sextas-feiras, neste mesmo horário, às 16 horas e 30 minutos. Eu, particularmente, fiquei muito feliz que este nosso programa aconteça às sextas-feiras, porque sexta-feira é um dia de alegria, né? Aquele dia do sextou. Então, sextou tem inclusão. Tem tema mais para frente e mais ótimo astral do que inclusão? Não tem, né? Inclusão, vamos colocar todas as diversidades trabalhando, estudando, produzindo, tendo um papel digno na cidadania e aonde convive em sociedade. Então, estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o tema de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Com vocês, principalmente aí dos polos que estão na ponta, né? É para vocês que nós jogamos a bola com todas as orientações, todos os procedimentos definidos aqui pelo Ciane, mas são vocês aí que vão ter o contato com o aluno, que vão aplicar as provas, que vão receber este aluno, conversar com ele, saber sobre as suas necessidades, as suas angústias, as suas inseguranças, as suas dúvidas. Então, é importantíssimo. O papel de vocês é fundamental. Nós aqui somos o Ciane, o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Para quem ainda não assistiu, eu me apresento novamente. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do Ciane. Eu faço questão de falar no fundadora porque eu vivi esse desafio, eu encarei esse desafio no ano de 2005, passando para 2006, com a estruturação de um núcleo de atendimento aos alunos com deficiência e demais diversidades aqui na Uninter e conseguir, com a graça de Deus, criar e manter este setor funcionando muito bem. Eu digo isso com segurança. Já disse a vocês no programa passado que o começo foi difícil, mas nós tivemos a suficiente determinação e a paciência, né, de irmos aos poucos conquistando a credibilidade e mostrando a todos os professores, a todos os coordenadores, a todos os polos que as pessoas com necessidades educacionais especiais têm condições de estudar no nível superior de educação e que têm condições de exercer as suas profissões, logicamente que levando em conta as suas diversidades, né? Então, vamos hoje falar mais objetivamente, mais diretamente com vocês sobre o atendimento desses alunos aí no polo. E para isso está aqui comigo o assistente de inclusão do Ciane, Carlos Eduardo da Silva, que é a pessoa que atende os alunos e que atende os polos. Então, você aí do polo, quando você telefona para cá, é o Carlos que atende você, é o Carlos que fala com você. É ele que recebe as solicitações no AVA, pela ferramenta Solicitações, para incluir o aluno, para cadastrar, para conseguir que este aluno tenha as suas provas agendadas, com tempo estendido, enfim, com todos os direitos que este aluno com necessidades educacionais especiais tem e que serão respeitados. Então, eu gostaria que o Carlos desse um oi aí para todos, né? Se apresentasse aí para o pessoal dos polos. Muitos deles você já deve conhecer, né, Carlos? Bastante, são amigos íntimos por telefone.
Claro, com certeza. Muito boa tarde a todos, né? Todos os ouvintes aí do nosso programa. É, algumas pessoas realmente a gente tem mais contatos, outras nem tanto. Mas a gente vai criando aí nossos vínculos com os polos e assim a gente vai conseguindo o nosso trabalho.
Uhum, que legal. Eu gostaria que você abordasse, comentasse de uma forma bastante informal. O nosso programa tem essa formatação de informalidade, como se a gente estivesse batendo um papo assim na sexta-feira, né? Numa casa de café ou numa lanchonete, sobre o atendimento. O que você considera o mais importante, o fundamental, o básico para que os polos trabalhem bem no atendimento educacional especial?
Bom, primeiramente, né, receptividade, que aí a gente entra, né, na questão
acessibilidade?
Exatamente. A gente entra nessa situação por quê? Porque quando a pessoa ela vai até o polo, né, ela espera ser bem atendida, como qualquer outra pessoa, né? E quando o polo recebe essa pessoa de uma maneira, logicamente, respeitando a sua diversidade, né? Mas entendendo que ela tem uma necessidade educacional especial, é a partir daí que começa a sedimentar, né? A pavimentar o caminho da inclusão dentro do polo. Esse, a acessibilidade atitudinal, né? Eu acho que é um dos pilares para que a gente possa ter um ótimo atendimento nos polos.
Isso é muito importante. Acessibilidade atitudinal. A forma como você vai dizer a esse aluno, aqui você é bem recebido, aqui você é bem-vindo. Nós o recebemos com satisfação, sem olhares estranhos, sem risadinhas, sem demonstrar nenhuma forma de preconceito, né? Então, essa acessibilidade atitudinal é a mais importante. Porque se não houver acessibilidade atitudinal, nenhuma outra coisa vai dar certo com este aluno. Ok. Acessibilidade atitudinal.
Exatamente. A gente poder compreender que, apesar dele ter a deficiência, né, a gente não pode nem tratar para mais nem para menos. Né? Uhum. A gente tem que tratar eles da maneira em que eles merecem, certo?
Exatamente, você vai tratar cada um de acordo com as suas características.
Exatamente.
Né? Nós não vamos ignorar a deficiência, né? Nós não vamos, por exemplo, querer que o cego veja, nem querer que o cadeirante fique em pé, né? Quer dizer, não é assim tratar todos igualmente, não. Todos têm os mesmos direitos, porém, nós temos que tratar as diversidades respeitando as suas condições. Então, se é uma pessoa cega, eu vou ter um tipo de tratamento. Se ela vai assinar um documento, eu vou fazer uma linha concreta para ela, seja com uma régua ou com um cartão de crédito. Existem, então, formas de atendimento que são específicas para cada diversidade. Então, é tratar todos com o mesmo respeito, mas também levando em conta as suas características.
Exatamente. Bom, após esse acolhimento que nós temos no polo, a partir daí a gente vai adotando as adaptações necessárias para cada pessoa. E como é que a gente sabe qual é a melhor adaptação para cada pessoa? A gente pergunta. É uma coisa que às vezes a gente, não por uma maldade em si, mas digamos, a gente pensa, isso vai ser melhor para a pessoa, né? Pode ser que você pense dessa forma, tentando, com o objetivo de ajudar, mas às vezes você acaba atrapalhando, por quê? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa para indicar o que ela necessita. Né? Então, assim, sempre conversar com o aluno, né? Deixar ele bem à vontade e falar o que eu posso fazer por você. Essa é a pergunta que pode abrir os horizontes dentro do polo e transformá-lo, né, num local onde é um local acessível, onde todos são bem-vindos. Esse é um outro ponto que eu gostaria de frisar.
Muito bacana você ter tocado nisso. Nós temos no meio da inclusão o nosso lema, que é sobre nós, nada sem nós. Quer dizer, não faça nada para mim sem primeiro me perguntar, sem saber se eu concordo. Porque nós, pessoas sem deficiência, achamos que temos o conhecimento de maior até do que as próprias pessoas com deficiência para saber o que é melhor, o que é mais produtivo para elas. Isso é um engano, é um ledo engano e muito sério, né? Porque nós não sabemos. Eu lembro que quando eu criei o Ciane, quando o Ciane foi fundado, nós recebemos os dois primeiros alunos com deficiência visual na EAD. Ricardo José de Lima, daqui de Curitiba, um cego campeão, e o amigo dele, que era aluno de informática dele.
O Ayrton,
isso, que sofreu um acidente no exército. Ele era no exército, sofreu um acidente numa campanha e estourou uma bomba e ele perdeu a visão, perdeu o nariz, foi um acidente terrível. E vejam que interessante que o Ayrton nunca havia estudado no nível superior e depois que ele ficou cego, ele veio estudar no nível superior, né? Porque ele tinha uma panificadora, ele queria administrar a panificadora e queria ter conhecimentos na área e com a ajuda do Ricardo ensinando informática, ele conseguiria, com o software leitor de tela, assistir, ouvir as aulas. E aqui, antes de haver o Ciane, as pessoas estavam se mobilizando para comprar uma impressora Braille, porque é muito, muito falado, muito conhecido, o fantástico sistema Braille, né? Respeito a Luiz Braille, que criou esse fantástico sistema Braille. Entretanto, no nível superior, eles já usam a informática, o software leitor de tela. Mas ninguém havia perguntado. Então, a minha primeira atitude, graças a Deus, eu tive essa luz, de chegar para o Ricardo e dizer ao Ricardo, Ricardo, o que você precisa. Ele me disse assim, professora, só não me venha com Braille. Então, você vê, era a última coisa que ele queria, né? E o que você quer? Eu quero só o software leitor de tela, só isso. E você quer mais alguma coisa? Quer um computador aqui na sala para você? Não, professora, não, porque senão, se a gente começar a ter muitos privilégios, os colegas vão dizer quando a gente chega, ih, lá vem aquele ceguinho chato. Eu lembro bem que ele falou isso, eu ri muito com ele. Então, veja aqui a importância de você perguntar, né? Como o Carlos também falou, de você chegar e perguntar o que é que você precisa, como eu posso ser útil, como eu posso te ajudar, o que é melhor para você. Isso é fundamental para que a gente vá no caminho certo.
Então, a partir disso, depois dessas primeiras dicas, a gente vai para o aluno matriculado, o acadêmico, né, dentro da instituição. Ele vai realizar a prova de vestibular, né, que vai ser adaptada de acordo com a sua necessidade, né? Então, alguns exemplos são de pessoas cegas que podem utilizar-se de um ledor, escriba, uma pessoa do polo, necessariamente. Às vezes o pessoal chega lá e pergunta, ah, posso trazer minha mãe? Posso trazer meu pai? Não, porque isso é uma responsabilidade do polo. Nós devemos atender o aluno, né? Então, chega lá, faz a leitura, certo? Da avaliação, das questões, dos temas de redação e depois fará a transcrição daquilo que o aluno ditar na íntegra, né? Sempre frisando algumas questões, né? Em relação à pontuação, né? E algumas coisas que você pode colocar, né? Que podem ser inseridas ali dentro da prova, certo?
Carlos, nós estamos com uma pessoa na linha. Vamos fazer uma pausa, depois você retorna
claro,
o assunto das provas, que é muito importante. Nós temos alguém na linha que quer fazer alguma pergunta.
Alô?
Alô?
Alô, professora?
Oi?
Mar, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Tudo bem, meu nome é Alailson, sou o coordenador aqui do Polo dos Ingleses.
Olá, Alailson. Alailson Quinasso?
Isso mesmo.
Ah, que bom, que prazer, que alegria falar com você.
Eu também estou muito feliz, professora. Primeiramente, queria parabenizá-la aí, a senhora e o professor Carlos, pelo magnífico trabalho aí que o Ciane tem feito aí durante todos esses anos aí na Uninter.
Muito obrigada.
Obrigado.
Vem acompanhando há um bom tempo.
Muito obrigada. E parabéns também a você pela condução do polo, de como você está gerindo aí todos os assuntos relacionados aos alunos do Ciane.
Obrigado, professor. Então, professor, eu tenho um aluno aqui no meu polo que ele parece ter necessidades educacionais especiais. Como que eu devo proceder?
Eu vou passar para o Carlos, ele vai dar continuidade e vai responder a você, ok, Elailson? Um abraço, okay. Um minutinho, o Carlos vai falar com você.
Olá, okay. Boa tarde, Elailson.
Boa tarde, professor
Muito
Carlos.
Muito boa tarde, tudo certo?
Tudo bem.
Ótimo, então assim, quando a gente percebe que um aluno ele tem alguma necessidade, digamos, que a gente consegue identificar, por exemplo, ele se aproxima muito da tela do computador, né? Ele demora mais para fazer a digitação, né? Ele se locomove com certa dificuldade, ou até mesmo em questão de atitudes dentro do polo do aluno, né? Que são um pouco mais estranhas, a gente deve sempre abrir um trabalho de investigação, sempre conversar com o aluno, né? Chamá-lo para uma conversa informal, né? Sempre começar perguntando para ele como é que você está no curso, você está bem, né? Você está gostando, né? Sempre fazendo essa introdução para não chegar diretamente, né? E às vezes a pessoa se assustar, né? Você faz essa introdução de conversar sobre o curso, como ele tá, o que ele está achando do polo, e a partir deste momento você vai perguntando quais são as dificuldades. Ah, você tem dificuldade em alguma coisa? Ah, eu tenho dificuldade na digitação. Então, a partir daí, você acaba recolhendo essas informações e aí você entra em contato conosco, né? Que daí nós vamos passar as orientações de como atender a cada diversidade. Né? Então, é um trabalho assim, de investigação que depende bastante do trabalho, do tato do polo, né? Das pessoas na condução, na conversa com esse aluno. E pode ter certeza que a partir dessa conversa as coisas vão se clarear e assim a gente vai conseguir atender esse aluno de acordo com a sua diversidade.
Entendi, professor. A gente tem também um aluno que ele é surdo, e ele quer participar da aula inaugural. Como que eu devo proceder nesse caso?
Ah, certo. No caso de alunos surdos, há uma barreira linguística, né, que a gente tem entre as pessoas ouvintes que falam o português e as pessoas surdas que se comunicam em língua brasileira de sinais, a Libras, né? Então, há essa diversidade linguística, a qual a gente consegue até mesmo contornar com um gesto simples, né? A gente utilizando um bilhetinho de um bilhetinho escrito, né? Você escreve ali ou escreve no celular e mostra para a pessoa, né? Então, sempre essa comunicação alternativa. Alguns surdos conseguem fazer a leitura labial, mas a leitura labial ela não é totalmente confiável. Mas tem surdos que preferem que seja feita pela leitura labial também, né? Então, você pode, através disso, se comunicar com o aluno, perguntar, olha, o que você precisa, né? E recolher, e você ter informações, certo? E a gente também tem, Alailson, aqui na Uninter, nós gravamos um vídeo, né, ensinando aos alunos surdos como estudar no AVA, né? E a apresentação que é basicamente a mesma feita na aula inaugural. A apresentação do curso, né? A apresentação de como você entrar nos materiais, acessar as videoaulas, acessar as aulas em Libras, né? Então, a gente tem esse conteúdo que nós vamos colocar dentro do AVA, né? A gente já está em processo de inserção desse vídeo no AVA, né? Mas a partir do momento que você precisar, você pode entrar em contato conosco, que nós encaminhamos, você pode mandar diretamente para o aluno, né? Ou ele assiste aí no polo e ele vai ter uma acessibilidade comunicacional nessas para conseguir entender como ele estudar aqui no nosso sistema, no sistema AVA.
esse diferencial, Alailson, me permita aqui participar aqui da resposta, esse diferencial do vídeo gravado para os surdos é fundamental, porque entrar no AVA, acessar o AVA e saber usar o AVA exige um certo conhecimento, uma, vamos dizer assim, uma prática, né, em fazer isso. E notou-se que para as pessoas surdas, mesmo com o intérprete de Libras, ficava mais difícil entender as explicações. Então, o intérprete de Libras, Everton Murilo dos Santos, junto com a Gabriela Schmidt e com a Tânia Lisboa, fizeram um vídeo em Libras explicando como acessar o AVA, como chegar em tal recurso que o AVA oferece. Isso é muito bom. Geralmente, as aulas inaugurais referem-se a isso, ensinam como acessar o AVA. Então, o aluno surdo pode perfeitamente aproveitar este vídeo para entender aquilo que na aula inaugural está sendo explicado. Ok?
Ok, que bom, professora, saber que existe esse tipo de material, né, para aula inaugural.
Exato.
Eu já tive um aluno aqui, mas ele já tinha vindo de uma transferência, na qual ele tinha feito a graduação em Curitiba,
uhum.
Né, um aluno surdo, e daí fez a pós, estava fazendo a pós aqui conosco, né, então certo. Ele já entendia bem o sistema, a gente não teve...
Não teve
maiores dificuldades com ele.
Sim.
Mas eu tenho uma curiosidade, professora.
Sim, pois não.
E se uma pessoa cega, né, estiver inscrita no vestibular, como que eu devo conduzir essa prova de vestibular para uma pessoa cega?
Aí no polo, né? Então,
sim.
Novamente, eu vou aqui passar para o Carlos, que ele veio aqui hoje para falar sobre essas questões de provas e atendimento aí no polo.
Ah,
Carlos,
sim.
Você explica?
Explico,
é
sim.
Muito importante, porque aplicar provas para alunos surdos, para alunos cegos, é realmente uma atividade que merece um cuidado bastante grande, né? De formas que o aluno não seja prejudicado por uma aplicação que não foi feita com o suficiente cuidado e conhecimento. Então, o Carlos vai te explicar.
Sim. Como a gente já estava fazendo a introdução, né? A gente estava já conversando que, no caso de alunos cegos, geralmente eles têm pessoas de confiança, né? Que vão lá, que são parentes, né? São parentes, amigos, né? E que sempre os acompanham, né? E uma das dúvidas bastante que já entram também dentro dessa sua, Lailson, é se pode o familiar ou amigo fazer a prova junto com o aluno cego. Na verdade, não é permitido, porque o atendimento é feito pelo polo, né? E aí a gente tem duas possibilidades de aplicação de prova para alunos com deficiência visual. Nós temos, né, o ledor. O ledor escriba, né, que é a pessoa que vai fazer a leitura da avaliação, né, das questões, dos temas, das perguntas, né, e vai fazer, vai transcrever na íntegra, né, então a pessoa vai ter que escrever do jeito que a outra pessoa ditar, né, a avaliação, certo, e depois passa para correção normalmente, né, a partir do momento que a pessoa termina, é feita a correção. Né?
E essa pessoa, né, Carlos, essa pessoa que for o ledor do cego, tem que ser uma pessoa com um perfil calmo, a pessoa com um perfil que seja compatível com a atividade. Não pode ser uma pessoa nervosa, porque às vezes vai uma pessoa nervosa e o cego ouve muito bem, né? Então, aquelas pessoas que ficam fungando, respirando, né? Dando sinal, assim, de que já estão ansiosas, que estão cansadas, que ficam... O cego percebe isso e ele fica muito mal e isso vai prejudicá-lo na sua prova. Então, tem que ser uma pessoa com perfil calmo, que repita quantas vezes for preciso a questão, porque não é ler uma vez e tá lida, tem que ler várias vezes a questão. Se for uma redação, tem que aceitar quando o aluno, o candidato ou o aluno pede, leia até aqui o que eu escrevi, ler como nós fazemos, nós que vemos, né? Nós escrevemos, lemos, depois reparamos, arrumamos, mudamos alguma coisa. A pessoa com deficiência visual também faz isso mediante o trabalho do ledor.
Isso, exatamente. Então, a pessoa, ela tem que... É, e lembrando que tem que ter uma boa dicção também, né? Imagina uma pessoa que não está confortável, né? Em fazer a leitura, acaba atrapalhando a avaliação da pessoa cega, né? E a segunda alternativa que a gente tem é a utilização, a realização da prova com utilização de um software leitor de tela. O que nós recomendamos, que já é padrão aqui na Uninter, nós utilizamos o NVDA, que é um software leitor de tela livre, né? Então, não tem custo nenhum, né? Para o Polo, para a Uninter, e você pode instalar em todos os computadores.
Deve certo? Instalar, se ainda não instalou, acredito que o Alailson já tem instalado.
É verdade.
Sim, já tenho sim, professor.
Ótimo, que maravilha.
E todas as máquinas aqui do laboratório.
Exatamente. Parabéns. Exatamente. Então, o aluno ele pode fazer dentro desse software. Então, você vai colocar a avaliação no computador, né? No computador para o aluno, e ele vai escrever um arquivo em Word. Ah, mas ele vai ter que abrir o arquivo em Word? Não, geralmente o aluno, quando pede para utilizar o software leitor de tela, é porque ele já tem conhecimento na área, então ele vai saber abrir um documento em Word, vai saber fazer a transcrição da sua avaliação, certo? Então, essas são as duas alternativas que nós temos no caso de pessoas com deficiência visual.
E se houver algum polo que tenha dificuldades na instalação do software NVDA, ou mesmo como usá-lo, o Carlos dá essa orientação, sabe? Vocês podem telefonar ou mandar um e-mail, que a gente ajuda, o Carlos ajuda você a instalar e a usar o NVDA. É importante que você aí no polo saiba também utilizar o NVDA. Você vai ver que bacana que é o uso desse recurso da tecnologia assistiva.
É verdade.
Então é isso.
Bacana.
Uhum.
Professora, pode fazer uma última pergunta?
Pode, claro.
Que dicas a senhora poderia me passar para que eu atenda com a devida qualidade, né? Pessoas que possuam o transtorno do espectro autista.
Uhum. Olha, as pessoas com transtorno do espectro autista têm muitas diferenças entre elas, né? Inclusive, já existem os três graus, digamos assim, da pessoa com transtorno do espectro autista: leve, moderado e severo. Então, se você tiver um autista leve, vai ser, logicamente, muito mais simples as adaptações que você terá que fazer, né? Se for de nível moderado, algumas coisas poderão ser um pouquinho mais complexas de realizar. Existem autistas graves que não são oralizados, geralmente esses casos não chegam nem no ensino médio, muitas vezes, né? E não irão chegar na faculdade. Mas se chegar, nós temos que encontrar as condições para trabalhar com eles. Nós não temos o direito de impedir ninguém a entrar no nível superior de educação, desde que ela seja aprovada no exame do processo seletivo. Então, o autista, geralmente, o que nós temos que adaptar são questões referentes ao convívio dele com os colegas, com os professores, com a sala de aula, com os colegas do polo, porque eles têm, às vezes, comportamentos bastante diferentes. Alguns não gostam de barulhos, outros levantam e sentam durante a aula toda, outros não falam com ninguém, outros são muito comunicativos, até em excesso. Então, não existem dois autistas iguais. Assim como não existem dois cegos iguais, nem dois surdos iguais. Então, o que que tem que fazer? Primeiramente, você conhecer este aluno, conversar com ele, aí entra aquela situação. Chama para tomar um cafezinho, para tomar uma água, pergunta, está gostando do Polo? Está gostando da Uninter? O que você está achando do curso? E você vai criando um vínculo, uma relação com este aluno, em que ele vai confiar em você. A partir daí, fica mais fácil você entender o que você precisa fazer para que ele avance nos estudos. Claro que sempre em contato com o Ciane, sempre aqui falando com a gente, que nós vamos te passando as orientações, tá? Hoje em dia, nós não temos mais aquela síndrome de Asperger, né, que são os autistas de altas funcionalidades. Nós tivemos 3 que se saíram muito bem, formados aqui, e temos agora estudando várias pessoas com o transtorno do espectro autista.
Em torno de 23 pessoas.
23 pessoas, né? Então, são cada vez há mais autistas no mundo. Hoje, em torno de a cada 59 pessoas, uma tem o transtorno do espectro autista. Então, nós temos que aprender a trabalhar bem com essas pessoas. Quando necessário, conversar com a família, conversar com a mãe, com o pai. E muitas vezes nós aqui conversamos até com o profissional que o atende, com o psiquiatra, com o neuropsiquiatra. Eles gostam muito, esse pessoal da saúde, de nos dar as informações. E agora, Alailson, pedindo licença para você e já me despedindo, porque nós estamos nos últimos momentos do nosso programa, eu quero aproveitar, já que nós estamos falando em autista, para noticiar a todos uma nova lei, a Lei número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, que refere-se justamente à questão das pessoas com transtorno do espectro autista. Esta lei altera a Lei 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana. Essa nova lei se denomina Lei Romeu Mion, altera a Lei Berenice Piana no quê? Que a partir de agora vai ser criada, que diz no artigo 3º-A, eu vou ler para vocês, é criada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTA, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Eu achei muito interessante a criação desta lei e desta carteira, a CIPTA, que será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, os órgãos de saúde irão providenciar essa carteira. Ainda está sendo implantada esta lei, que ela já entrou em vigor, não é? Mas, logicamente, que tem um tempo para que tudo isso seja organizado. É muito bom, porque o autista é uma pessoa que muitas vezes não é entendido. É uma deficiência invisível. Então, a pessoa que não conhece o autista, às vezes até pede que a família retire a criança do local, porque ela tem um comportamento diferente. Às vezes fazem que o autista passe por situações bastante constrangedoras. Muitas vezes não acreditam que se trata de uma pessoa com deficiência. Então, os seus direitos não são respeitados. Então, com a CIPTA, isso vai ser resolvido de uma forma bastante, eu acho que, benéfica às pessoas com transtorno do espectro autista. A gente está acabando o programa. Eu agradeço muito a companhia de vocês todos nessa sexta-feira. Estaremos aqui na próxima sexta. Conto com vocês. Não esqueçam de nós. Agradeço ao Carlos por ter participado aqui com a gente. Agradeço muito junto ao Alailson Quinasso, que está aí no polo de Florianópolis e nos acompanhando aqui com as suas perguntas. Você ajudou bastante a gente a fazer esse programa. E então, sexta-feira, estaremos novamente aqui. Alailson, obrigada, viu? O teu tchau aí para todo mundo.
Tchau, tchau, professora. Eu que agradeço pelas dicas valiosas aí que a senhora nos passou, a senhora junto com o professor Carlos.
Tá ok, um abraço, viu? Bastante
um abraço.
Grande. Um abraço a todos vocês, Carlos, o teu tchau.
Ah, eu agradeço aí a atenção de todos e estaremos aí presente, precisando, só entrar em contato conosco.
Obrigada, tchau.
Tchau, tchau.